ou pelo menos criar condições para começar. Senhores deputados, bom dia a todas e a todos, aos que me acompanham na sala e àquelas e àqueles que, ligados pela plataforma digital, também nos acompanham. Vamos dar início à nossa reunião ordinária do dia de hoje, cuja ordem do dia é aquela que foi distribuída. Eu, antes de irmos aos pontos agendados, queria apenas informar que teríamos seguido às 11h30, salvo erro, uma audição de peticionários, meio-dia e 30, perdão, uma audição de peticionários que não se vai realizar, já foi informada a senhora deputada relatora, porquanto a senhora que representa o grupo de peticionários foi vacinada e informou os serviços da Comissão que não estaria em condições de se poder fazer deslocar ou fazer ouvir. E, portanto, essa iniciativa será reagendada oportunamente, também em função da disponibilidade, naturalmente, da representante dos peticionários. Posto isto, vamos à nossa ordem do dia. O Sr. Deputado Paulo Oliveira pede uma palavra, julgo que seja para uma interpelação à mesa sobre os trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
É sim, muito obrigado, Sr. Presidente. É exatamente sobre a condição dos trabalhos e sobre a nossa ordem. Eu queria suscitar aos grupos parlamentares, ao Sr. Presidente, da eventual possibilidade de podermos votar no imediato o ponto 5, já que fizemos a discussão, o ponto 5 é a prestação de um parecer cuja discussão foi feita a semana passada e que foi adiada à votação para esta reunião. A razão prende-se com a circunstância de eu estar neste momento noutras duas comissões e estou escalado para audições ao Sr. Ministro das Finanças e ao Sr. Ministro da Administração Administrativa. Se fosse possível, é. Se não for possível, não é. Cá ficarei até ao final, até ao ponto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco a questão à consideração dos grupos parlamentares, relembrando que está apenas em causa a votação, porque já fizemos a apreciação na última reunião ordinária. Sr. Deputado Bruno Dias, pede uma palavra, faz favor.
Sr. Presidente, total acordo, sem problema nenhum, podemos passar desde já a votação para a nossa parte. Queria só confirmar o seguinte, à luz do que se suscitava esta manhã na primeira comissão, pergunto se o parecer é votado tal qual como foi apresentado ou se há alguma coisa a acrescentar pelo relator. Está tudo nos mesmos termos, é isso? Muito obrigado.
Julgo não ter mais inscrições e, pelo que deduzo, também ninguém se opõe a esta alteração na ordem do dia. Pelo que, vamos começar pelo ponto 5, que diz apreciação, não se tratando da apreciação, uma vez que já a fizemos, votação do parecer referente à proposta de lei número 99 do Governo, transpõe a Diretiva da União Europeia 2019/1, que visa atribuir às autoridades da concorrência dos Estados-membros competência para aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o bom funcionamento do mercado interno. Vamos desde já então passar à votação do documento que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira nos apresentou. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Senhor Deputado, faz favor.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entregará uma declaração de voto que quer que faça parte integrante do relatório.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Muito obrigado, Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, pelo trabalho que nos trouxe e pela apresentação que nos fez também na última reunião ordinária. Passamos então agora ao ponto número 1, que diz... Apreciação e votação das atas números 132, 133 e 134, referente às reuniões dos dias 30 de junho e 1 de julho. Inscrições? Não há inscrições. Vamos votar a ata número 132. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 133. Quem vota contra? Quem se abstém? Está votado por unanimidade. Vamos votar a ata número 134. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade, significa que as três atas estão aprovadas por unanimidade. Vamos passar ao ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD para audição da Ministra da Coesão Territorial sobre o incumprimento de determinação do Parlamento por parte do Governo. Inscrições?
Sr. Presidente.
Há uma voz, é o Sr. Deputado Cristóvão Norte. Julgo eu, que está ligado pela plataforma digital. Senhor Deputado, faz favor, bom dia, bem-vindo.
Segunda e oracular, Sr. Presidente.
Como?
É uma voz rotunda e oracular.
É, exatamente, muito bem. Mas perceptível. Bem-vindo de forma digital. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, a razão pela qual o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata submete este requerimento prende-se com o facto de, em novembro passado, ter sido apresentada uma proposta de alteração no Orçamento de Estado, proposta que veio a ser aprovada e na qual se estabeleciam dois aspectos cruciais. Um dos quais era a redução das portagens a 50% nas execute e outro era uma majoração para as viaturas elétricas e não poluentes que beneficiariam de um desconto adicional de 25% a partir do dia 1 de julho. Sucede que, ainda que a proposta tenha sido aprovada e seja lei, o Governo, desafortunadamente, tem, com um conjunto de iniciativas, procurado impedir que a lei produza efeitos, o que nós achamos que é gravíssimo. No requerimento que nós apresentámos, fizemos menção ao facto de não ter entrado, de ter entrado em vigor, mas não produzir efeitos, porque não está regulamentado a redução adicional para as viaturas elétricas, mas sucede também, e no momento do requerimento nós desconhecíamos esse facto e, portanto, não poderíamos assinalar, que o regime que está a vigorar descontos nas portagens não cumpre aquilo que está estabelecido na lei. Dou-lhe um exemplo, a A22, para percorrer a A22, a Via do Infante, dos seus pórticos mais distantes, em dezembro de 2020, eram cobrados para uma viatura da classe 1, 9 euros. Neste momento são cobrados 6,20 euros, o que faz um desconto de 31%. Mas esta situação é assim por todo o país e, portanto, nós não apenas queremos ouvir a Sra. Ministra da Coesão Territorial, como a queremos ouvir com toda a urgência, porque isto trata-se de uma lei que está em vigor. Essa lei tem que ser cumprida. Se a mesma não for cumprida, os próprios cidadãos podem solicitar ao Estado, com grande litigância, a recuperação das verbas, quer dizer, porque a lei fixa quais é que são os valores. E, portanto, entrando em vigor a legislação no dia 1 de julho, não se compreende uma situação desta natureza. E, portanto, nós pedimos que, ainda que o mais rapidamente possível, com caráter de urgência, seja feita uma audição a este respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto sem inscrições. Não tenho inscrições. Vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com a abstenção do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Costa, está-me a pedir a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, só para indicar que a abstenção do Partido Socialista não se deve ao facto de discordar da audição, caso contrário tinha votado contra, até tinha chumbado a própria audição, mas devido aos considerandos do Partido Social Democrata, a qual não nos revemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto 3, que seria a discussão do projeto de resolução número 90 do BE e, por arrastamento, o projeto de resolução número 234 do PCP sobre a Estrada Nacional número 125, mas que foi solicitado pelo Grupo Parlamentar do PS o seu adiamento, pelo que este ponto será novamente reagendado. Muito bem, iríamos entrar no ponto número 4, mas chega-me a informação de que a senhora deputada do PSD que irá fazer esta discussão está também em trabalhos parlamentares noutra comissão e solicita que este ponto possa derrapar na nossa ordem do dia para o fazermos mais tarde. De acordo com aquilo que também tem sido habitual, assim faremos e vamos passar então ao ponto número 6. E que diz: apreciação e votação do relatório sobre a audição da engenheira Ana Paula Vitorino, personalidade indigitada para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Senhores Deputados, até ao início desta reunião não tinha sido enviado qualquer tipo de parecer. Também o Sr. Deputado Carlos Silva até ao início da reunião, além de não estar em sala, também não estava ligado na plataforma digital, pelo que me parece óbvio, por razões evidentes, que não estamos em condições de apreciar, muito menos votar. Julgo que o Sr. Deputado Cristóvão Norte me está a pedir a palavra. Se assim for, Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós pedimos o adiamento, obviamente, do ponto, porque não foi possível, em tempo útil, fazer todo o trabalho minucioso de produção do relatório. Nós atrasámos e assumimos essa responsabilidade. Sabemos também que o Governo solicitou urgência e não queríamos, não desejávamos que fosse por nossa impossibilidade que essa urgência viesse a ser observada. Portanto, se o Sr. Presidente assim entender, nós estaremos disponíveis para fazer uma reunião ainda nesta semana para aprovar o relatório. Até pode ser uma coisa na sexta-feira de manhã, curta, não sei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A questão do agendamento iremos tratá-la no tempo próprio, que será mais à frente. Sr. Deputado Costa, está-me a pedir a palavra, faz favor.
No fundo, nesse contexto também, que se fosse possível ainda bater na sexta-feira de manhã, como o PS está a dizer, tudo bem, mas vamos ver no ponto do agendamento. O fundo estava a dizer que concordaria que, se por ser do PSD ainda estivesse disponível a ter uma votação na sexta-feira de manhã, mas isso vemos no ponto do agendamento.
Muito bem. A questão do agendamento será, como disse, no ponto próprio, que ainda lá não chegamos. Vamos passar então ao ponto 7, que diz: apreciação e votação da informação referente à discussão do projeto de resolução número 1226 do PS, que recomenda ao Governo a monitorização da resposta económica e social ao ecossistema do vestuário, têxtil, calçado e moda no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal e do Plano de Reindustrialização Europeia. Pergunto sem inscrições para a apreciação desta informação. Não há inscrições, podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhores e senhores deputados, ponto 8. Ponto 8.1 diz: baixaram à Comissão na especialidade os projetos de resolução número 746 do PSD, número 751 do CDS-PP, número 803 do BE, número 1327 do PCP e número 1339 do PS, cujos conteúdos são aqueles que estão na ordem do dia e eu, por simplificação, prescindo de ler, se estiverem de acordo, e que, naturalmente, está para informação das senhoras e dos senhores deputados. Ponto 8.2. Ponto 8.2 diz: baixou à Comissão o projeto de lei número 898 do PCP, que estabelece um regime excepcional e temporário de preços máximos dos combustíveis líquidos. E já agora permitam-me o ponto 8.3, que baixou à Comissão o projeto de lei número 899 do PCP, que estabelece um regime de preços máximos no gás. Ora, eu juntei estes dois pontos que vieram parar à nossa Comissão, mas que me parece óbvio que não são matérias da nossa competência. Pelo que, juntando os dois, eu diria que poderíamos rematar os dois assuntos dirigindo-os para a Comissão própria, que é a Comissão do Ambiente. Assim sendo, parece que estamos todos de acordo, e o ponto 8.4 diz que baixou à Comissão o projeto de lei número 897, da senhora deputada não inscrita Joacine Catar Moreira, que altera o Código da Estrada, reforçando a segurança de peões e ciclistas nas vias infraurbanas. Intraurbanas, perdão. Intraurbanas. Fui o clima. Está dada a informação. 8.5. Baixou à Comissão um projeto de resolução número 1380 do PCP, que diz: pelo reforço do serviço ferroviário na linha do Minho, reabertura de bilheteiras e salvaguarda dos postos de trabalho. Podemos passar, talvez, ao ponto 8.6, que diz apreciação da declaração de retificação da Lei nº 30 de 2021, de 21 de maio, que aprova medidas especiais de contratação pública e altera o Código dos Contratos Públicos, aprovados em anexo ao Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, o Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado em anexo à Lei nº 15/2002, de 22 de fevereiro, e o Decreto-Lei nº 200/2008, de 9 de outubro, publicado na Diário da República, primeira série, nº 99, de 21 de maio de 2021, remissão incorreta, número 9 do artigo 318-A do CCP. Senhoras e senhores deputados, como se recordam, já abordámos aqui esta questão, que tem a ver com a cessão de posição contratual nos termos do presente artigo, constitui uma circunstância imprevisível para efeitos do disposto na subalínea 2 da alínea C do número 2 do artigo 370. Como sabem, havia aqui uma matéria para retificação, que já aqui abordámos, penso que está esclarecida entre todos, pelo que a questão que coloco é se podemos apreciar e decidir quanto a esta retificação. Senhores e senhores deputados, são abertas as inscrições para este efeito, se assim entenderem.
Sr. Presidente, eu peço que, muito obrigado. Eu queria apenas, digamos, reiterar aquela posição que tínhamos manifestado na semana passada, quando este tema foi primeiro colocado na agenda. Portanto, a nossa posição mantém-se. Portanto, há aquela nova questão que tem a ver com os motivos económicos que nós não acompanhamos. A outra matéria que tem a ver com a remissão, essa sim, de uma forma que tinha sido já identificada, parece-me que essa já será consensual. Penso que estou a ser claro no que estou a colocar. Em todo o caso, posso abrir o documento e especificar. É preciso?
Se calhar é...
A primeira remissão, se tem alguma consideração.
Se calhar será melhor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Obrigado. Eu estava a dizer que nós não podemos acompanhar aquilo que surge na terceira retificação do documento apontado. Como tínhamos dito oportunamente, trata-se de uma proposta, salvo erro, apresentada pelo PS, que tem o objetivo de ir ao encontro da formulação da diretiva. O que é certo é que essa é uma questão que não corresponde ao que foi votado de forma substancial, não é uma questão de mera redação e não é uma questão de retificação de texto em termos de formulação ou de detalhe de linguagem, é uma questão mais substancial e mais política. Relativamente aos outros dois pontos, eu peço desculpa, mas já estou, como o Sr. Presidente dizia há bocado, eu pedi ajuda para compreender melhor a alteração que é feita, porque eu não consigo... A segunda, que é aquela que tem a ver com a remissão, está perfeitamente clara. A primeira, eu peço desculpa, mas não estou a conseguir identificar.
Sr. Deputado, eu sugeria, eu não sei se é possível, mas talvez, que a proposta que é do Grupo Parlamentar do PS possa ser apresentada para melhor entendimento. Se bem percebemos, o Sr. Deputado Bruno Dias levanta a questão da proposta do PS, a discordância em relação ao terceiro ponto. E há dúvidas em relação ao primeiro e ao segundo. Portanto, em relação ao primeiro. Muito bem, então talvez... Se o PS puder apresentar a proposta e clarificá-la melhor. Senhores Deputados, eu se bem entendo o que está aqui proposto é a eliminação do ponto número 5, ou não é assim? Não? Então isto é que é preciso clarificar. É que quem lê pode intuir que o que está proposto é a eliminação do ponto 5. Deputados, vamos lá ver se conseguimos aqui pôr alguma ordem na casa. Senhores Deputados, pois, se não tivermos em condições de votar, mais vale adiar. Porque vamos lá ver, eu posso estar a ver mal, mas eu não vejo nenhuma diferença entre o ponto 4 e o proposto no ponto 4. A única alteração que se vê, de onde se lê para onde deve ler-se, é a eliminação do ponto 5. Ora, isto levanta, de facto, dúvidas que parecem evidentes, porque eu não vejo nenhuma alteração no ponto número 4. Muito bem. Então, eu pergunto é se, antes de procedermos ao adiamento, para tentarmos de resolver isto na próxima reunião ordinária... Eu pergunto se em relação ao ponto número 2 também se levanta alguma questão que mereça ser melhor esclarecida. Muito bem, então façamos talvez o seguinte. Eu acho que esta proposta merece... Sr. Deputado, está a pedir a palavra, eu dou-lhe, mas tenho que ligar o microfone e, portanto, será um contributo para melhor esclarecimento, eu dou-lhe a palavra para esse efeito.
Teremos isto na próxima semana. Este ponto 5 tem a ver com um erro, porque o ponto 5 não tinha sido republicado. Ou seja, não fazia sentido estar lá na nova lei porque ele não tinha sido republicado.
Sr. Deputado, faz favor, mas com o microfone ligado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. O que eu vou dizer não é uma pergunta retórica, nem é uma argumentação. É mesmo para a gente esclarecer estas questões, para a gente perceber melhor. O primeiro ponto da retificação proposta, dos três pontos que tem, o primeiro diz, no artigo 283-A do Código dos Contratos Públicos, constante do artigo 21, eu presumo que é o artigo 21 da lei aprovada na Assembleia, Lei 30/2021. Ora, o artigo 21 dessa lei fala, tem epígrafe, execução do contrato, e eu não vejo nenhum... Peço desculpa, só para ratificar aqui uma coisa, para não estar a errar. Na Lei 30/2021, o artigo 21... altera o Código dos Contratos Públicos. E altera o Código dos Contratos Públicos, incluindo o 283-A. Se o artigo 283-A do Código dos Contratos Públicos, alterado pelo artigo 21 desta lei em causa, esse artigo, da forma como é alterado, o que os senhores estão a dizer é que antes desta alteração operada pela Lei 30, não havia número 5 neste artigo? Ou havia? Havia. Portanto, aquilo que se trata é da eliminação do artigo 5. Atenção a isto. É porque a questão é esta. Se nós tínhamos no Código em vigor, agora vamos lá ver se eu me faço entender. Se nós tínhamos no Código em vigor, no artigo 273-A, o número 5, seja ele qual for, quando se altera esse artigo do Código por uma alteração da lei da Assembleia, se a Assembleia diz, por lei, que aquele artigo passa a ter este texto, e se no texto que passa a ter não está lá o número 5, isso é eliminar o número 5. Ora, isto, eu nem sei o que é que está lá escrito, mas isso é uma alteração de substância. Como haverá outras poucas, não é? Como poucas haverá mais. Portanto, se o que os senhores querem é não alterar o número 5 e mantê-lo em vigor tal como estava antes no Código, antes desta alteração na lei, então retirem a primeira retificação, fica só a segunda. Porque nesse caso não somos nós que estamos em desacordo. É os senhores é que não querem mesmo. Nem nós, nem os senhores. Portanto, ninguém quer. E, portanto, se os senhores querem manter o número 5 inalterado do artigo 283-A do Código, então ponham aqui o número 5 com as reticências, que é para dizer que fica igual. Se não está no número 5, acaba no número 4, elimina-se o 5º, não pode ser. Portanto, acho que foi claro na interpretação que faço e na ajuda que procuro dar. E depois isto nem batia certo com a republicação. E aí íamos ter outro problema. Tínhamos que retificar duas vezes, mas isso não podia ser, porque isso não é retificação, é uma alteração substancial da lei, não podia ser. Portanto, a sugestão que eu faria era reconduzirmo-nos essencialmente àquilo que é o único problema que está identificado, objetivamente, que é uma remissão errada, como tal o número tem que ser o outro, que é, se não entendo mal, a segunda retificação, o ponto 2. Portanto, o primeiro, o PS não é bem o que se pretende. E o terceiro somos nós que não concordamos. O terceiro somos nós que não concordamos. Porque é uma alteração substancial da lei, que não foi votada. O terceiro não concordamos nós. O primeiro não querem os senhores, fica o segundo. E o segundo parece que é consensual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há mais alguma inscrição sobre este ponto? Ou parece que podemos concluir que, obviamente, não estamos em condições de votar esta matéria agora e tentaremos votá-la na próxima reunião ordinária. Bom, parece-me que é mais adequado proceder a um reagendamento deste ponto e que até lá se possa fazer um esforço de melhor esclarecimento da matéria em apreciação e votação. Sr. Deputado Adelo Correia já está connosco, pelo que podemos regressar ao ponto número 4, que, conforme informei, adiámos, fruto de trabalhos parlamentares noutras comissões que decorrem em simultâneo e que a Sra. Deputada estava a acompanhar. Vamos então regressar ao ponto número 4, que diz: discussão conjunta dos seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 480 do PSD, projeto de resolução número 500 do CDS-PP e projeto de resolução número 1344 do BE, todos eles sobre o IC2. Sra. Deputada, julgo que terá usado a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradecer desde já a disponibilidade em adiarem, porque hoje está um dia muito complicado e estamos com reuniões sobrepostas. E passando àquilo que nos traz hoje, que é a discussão do projeto de resolução do PSD, conjuntamente com outros projetos, dizer que o PSD apresentou o projeto de resolução 480, que recomenda ao Governo que avance com a realização de obras urgentes no IC2 em Oliveira das Mães, que resolvam definitivamente a sinistralidade daquela via estruturante para o Conselho de Oliveira de Azemães, por entendermos que a segurança rodoviária e a prevenção rodoviária é um dos pilares fundamentais para a concretização do objetivo da redução de sinistralidade rodoviária. Oliveira das Mães é atravessado pelo itinerário complementar IC2, que veio substituir a antiga Estrada Nacional número 1 e que atravessava no passado o centro de inúmeras cidades e freguesias, entre elas a cidade de Oliveira das Mães. O itinerário IC2 veio retirar o trânsito do centro destas cidades e veio permitir uma ligação muito mais rápida, direta e eficiente. É, sem sombra de dúvida, uma peça fundamental para o desenvolvimento desta região, uma região fortemente industrializada e empreendedora. As suas vias de comunicação revestem-se de uma significativa importância na medida em que são utilizadas diariamente para o transporte rodoviário de pessoas e de mercadorias. O IC2, para quem não conhece, liga Oliveira das Mães a outros concelhos, nomeadamente ao concelho vizinho de São João da Madeira e ao outro concelho vizinho de Albergaria à Velha, e faz também as ligações às autoestradas A32 e A1. Reconhecemos que foi feito em 2016 pequenas intervenções no IC2 no troço que liga a Oliveira das Mães, contudo a remarcação da sinalização horizontal, a antecipação do final da via de lentes existentes no sentido sul-norte e a passagem de duas faixas para uma única faixa no sentido sul-norte à saída da cidade de Oliveira das Mães não tem sido suficiente para eliminar os acidentes nos vários pontos críticos que já são conhecidos no IC2 em Oliveira das Mães. O PSD teve a oportunidade de manifestar estas preocupações ao Governo através de várias perguntas escritas. Tivemos intervenção também na Assembleia Municipal de Oliveira das Mães através de uma recomendação do Grupo Municipal do PSD em fevereiro de 2020, resolução que foi aprovada nessa altura por unanimidade. E a recomendação dizia que, ou pretendia que se garantisse a realização de obras urgentes no IC2 de Oliveira das Mães, que resolvam definitivamente a sinistralidade daquela via estruturante para o Conselho de Oliveira das Mães. Nesse sentido, os deputados do PSD apresentaram este projeto de resolução à Assembleia da República, e o que é que se pretende são três coisas muito concretas: que inicie de imediato a empreitada prevista no plano de proximidade da IP, que eles denominam como IC2, reabilitação entre o quilómetro 262-700 e o quilómetro 271-100, cujo lançamento à obra está prevista para 2022 e onde o Governo pretende efetuar uma intervenção mais extensa do IC2. Que se estuda a possibilidade de eliminar dois sinais luminosos no IC2 na freguesia do Pinheiro da Bemposta. Em alternativa, se estuda a colocação de rotundas que permitam uma maior fluidez rodoviária e resolvam definitivamente o problema de avarias nos sinais luminosos, nos habituais semáforos. Que a referida empreitada do IC2 prevista neste plano de proximidade contemple já a possibilidade de esta eliminação dos semáforos e a colocação destas rotundas. E para já é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado João Almeida pede a palavra, certamente também para apresentar o projeto de resolução da autoria do CDS-PP, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, que está a acompanhar-nos pela plataforma digital. Sr. Deputado, faz favor, bem-vindo digitalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos também. Sr. Deputado, é Helga Correia, fez senhor, uma senhor apresentação.
Deputado, Sr. Deputado, peço desculpa, pedi-lhe que ligasse, estamos a ouvi-lo bem, mas pedi-lhe que ligasse
consigo,
a Câmara.
Não consigo, ligava à Câmara se pudesse, mas não consigo, Sr. Presidente.
Muito bem, pronto, bom, fica peço prejudicada desculpa. Aqui a transmissão, mas estamos peço a ouvi-lo desculpa. Bem, faz favor, faz favor.
Muito bem. Dizia eu que a Sra. Deputada Helga Correia apresentou muito bem aquilo que é o contexto desta situação. Estamos a falar do IC2, que veio substituir, como disse a Sra. Deputada Helga Correia, a passagem que a antiga Nacional 1 tinha por dentro de várias cidades, incluindo a cidade de Oliveira das Mães e também de São João da Madeira. Acontece que este itinerário tem tido, ao longo dos anos, apesar de algumas intervenções, um nível de sinistralidade elevadíssimo. E, portanto, aquilo que entendemos é que, depois de discussões de, como disse a Sra. Deputada Helga Correia também, de alertas por parte da própria Assembleia Municipal de Oliveira das Mães, aprovados por unanimidade, portanto, por todos os partidos, não há, até ao momento, uma solução para esta realidade, sendo que há zonas do IC2, no Conselho de Oliveira das Mães, que são especialmente preocupantes, como é o caso da zona do Pinheiro da Bemposta e dos semáforos na freguesia de Pinheiro da Bemposta, que são objeto também do projeto de resolução do CDS, como é a empreitada que a Sra. Deputada Helga Correia já referiu, relativa ao plano de proximidade e que tem como objeto a reabilitação entre os quilómetros 262 e 271 e uma obra com lançamento previsto para 2022, que obviamente há todo o interesse em que possa ser antecipada e que possa ser iniciada tão rápido quanto possível. Portanto, do projeto de resolução do CDS fazem parte o início desta empreitada com urgência, faz parte a possibilidade de eliminação dos sinais luminosos no Pinheiro da Bemposta e que possam ali eventualmente ser criadas rotundas, como aconteceu, por exemplo, já numa ligação próxima entre a cidade da Feira e a Rifana, e portanto onde se optou exatamente por uma solução de rotundas para substituir sinais luminosos, e isso aconteceu com sucesso. Depois, a questão de a empreitada ter exatamente em consideração já esta eliminação dos sinais luminosos, coisa que não acontece neste momento, e depois também a questão de estudar novas medidas de prevenção na curva junto às pedreiras da freguesia de Travanca. Portanto, são preocupações que as populações têm, mas que vão muito para além das populações, ou neste caso da população do Conselho de Oliveira das Mães, do Conselho de São João da Madeira e de todos os outros concelhos que, obviamente, que são vizinhos, mas também estamos a falar de uma via estruturante de atravessamento e, portanto, principalmente de veículos pesados que têm movimentos diários muito significativos devido à forte presença industrial que estes concelhos têm e que, obviamente, depois sobrecarrega também esta via. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Peço mais uma vez desculpa por a Câmara não estar operacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não conseguimos ver, mas conseguimos ouvi-lo perfeitamente e pelo que a intervenção não ficou prejudicada. Sr. Deputado Isabel Pires, também certamente para apresentar o projeto de resolução da autoria do BEF, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito rapidamente, porque já muita coisa foi dita e, na verdade, isto acaba por ser um tema, nomeadamente para estas localidades, nomeadamente Oliveira das Mães, mas para o distrito de Aveiro, que tem uma importância e tem uma importância que não é nova, portanto não é um tema que tenha surgido de repente agora, e portanto são conhecidas as dificuldades do IC2, que é, na verdade, uma via estruturante nacional, mas que tem aqui uma predominância relevante para as regiões e para os concelhos que estão aqui falados, nomeadamente o Concelho de Oliveira das Mães, que é um concelho altamente industrializado, tem aqui uma necessidade também grande da melhoria de infraestruturas rodoviárias nas acessibilidades ao IC2, ao alargamento de faixas para facilitar também a circulação, por exemplo, de veículos pesados e, portanto, há aqui uma série de matérias que têm sido colocadas, mesmo do ponto de vista de segurança, da existência de acidentes já há bastante tempo e de questões ligadas com cruzamentos perigosos e outro tipo de sinalética que não tem funcionado, digamos assim, para que esta via possa ser mais segura e possa ser também mais eficiente para a utilização não só de empresas, mas também das próprias populações e, de facto, esta reivindicação de obras de fundo por parte das populações, por parte de órgãos autárquicos, tem sido muito ao longo dos anos. Também já foi referida a questão da existência do Plano de Proximidade de Infraestruturas de Portugal, que prevê intervenção neste local, mas que atira para lá de 2022, possivelmente, qualquer intervenção, mesmo que ela seja uma intervenção mais de fundo e, portanto, parece-nos também que é importante olhar para esta via e, nomeadamente, para a sua localização no Conselho de Oliveira das Meias com alguma urgência e daí que este projeto também peça que as obras de requalificação do IC2 no troço que serve e atravessa o Conselho de Oliveira das Meias sejam feitas com a maior brevidade possível e também para que sejam ponderadas colocação, por exemplo, de rotundas para eliminação de cruzamentos mais perigosos, mas também alargamento da via e a melhoria de piso e de sinalética nos pontos que têm sido identificados como sendo mais de risco nos últimos tempos. E, portanto, muito sucintamente, os objetivos deste projeto são estes e, portanto, esperamos que eles possam ser votados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho para já a inscrição do Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PS. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta estrada está no plano de proximidade da IP e a primeira coisa que nós temos que perceber é se temos planos e os devemos respeitar, devemos cumprir, ou então devemos fazer críticas para a ausência de planos. Todos estes projetos de resolução nascem depois de uma informação dada à Assembleia Municipal de Oliveira das Meias, onde se diz de forma clara que não apenas já está prevista a reparação desta via em Oliveira das Meias, mas também em São João da Madeira. Eu até estranhei que o Sr. Deputado João Almeida não tivesse referido até no seu projeto de resolução. Provavelmente nessa altura ainda não seria candidato a essa autarquia. No entanto, é claro, evidentemente qualquer acidente é de lamentar, ainda mais de lamentar quando acontece uma morte. Agora nós devemos ter alguma cuidado com isso, que é aumento de sinistralidade. É importante olharmos para os números, também para não criarmos aqui falsos alarmismos, dizermos se houve um agravamento em algum indicador. É que todos os dados que podem ser consultados na ANSR não demonstram isso. E, portanto, se não demonstram isso, se há análises técnicas feitas, neste caso pela IP, se há um plano claro sobre isso, eu acho que esse plano tem que ser respeitado. Ou então, a partir deste momento, que não exista plano nenhum. Ou então, que seja aqui de forma clara e dita o que agravamentos é que existiram, do ponto de vista da sinistralidade, que levem à alteração destes planos. Nós não podemos andar sempre a pedir planos e que os mesmos sejam cumpridos, não é? E depois, à troca de sempre de uns projetos de solução, sempre que já sabemos que algo vai acontecer, pedimos sempre a alteração. Evidentemente que o Partido Socialista é favorável à manutenção de todos os planos, porque respeitamos e consideramos tecnicamente quem conhece melhor as vias do nosso país. Sabemos bem, já está identificado a reparação da via em causa, mas também da via que passa em São João da Madeira, e nomeadamente à questão dos sinais luminosos que são pedidos, a IP diz de forma clara que isso já foi estudado, nomeadamente com a questão de rotundas, mas contudo, face aos resultados obtidos, concluiu-se que o sistema atual implementado é o que melhor as condições de segurança, quer ao nível de tráfego motorizado, quer ao nível de tráfego pedonal. Bom, eu não sou especialista nisso, mas quero acreditar que os técnicos da IP, que eu considero altamente qualificados, o são, e portanto, quando aqui chegamos e apenas dizemos algo porque nos parece bem, devíamos informar-nos tecnicamente, devíamos aqui dizer qual foi o aumento de sinistralidade para exigirmos a mudança do plano. Qual foi? Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho para já também a inscrição do Sr. Deputado João Almeida. Não sei se haverá mais. Há mais já. Sr. Deputado João Almeida, faz favor. Se já conseguiu resolver a Câmara...
Sr. Presidente, não consigo, não. Porque o problema é do telefone mesmo. Não é.
Então não vai conseguir, mas estamos a ouvi-lo bem. Faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que estas discussões exigem alguma seriedade. Eu sou pouco dado a piadolas neste tipo de intervenções e, portanto, a seriedade que temos de ter neste debate é percebermos efetivamente o que é que está em causa e o que é que se deve e pode fazer em cada momento. Eu podia também agora dizer que os deputados municipais do Partido Socialista também haviam de ter saber tudo isso que o Sr. Deputado agora referiu quando votaram a favor das deliberações que foram aprovadas por unanimidade. Portanto, obviamente que cada um de nós intervém em cada momento na defesa daquilo que parece e deve ser útil. Nós estamos aqui a falar de duas questões concretas. Eu tenho muito presente aquilo que está planeado para todo o IC2 e tenho muito presente também aquilo que está planeado para o Conselho de São João da Madeira e, portanto, eu não faço projetos de resolução consoante seja candidato autárquico ou deixe de ser. O que eu faço é projetos de resolução sobre questões que se impõem pela sua urgência. É o caso que aqui temos, nomeadamente, relativamente a esta informação que o Sr. Deputado ainda agora referiu relativamente ao Pinheiro da Bemposta, porque, tecnicamente, e não sendo eu técnico também, mas sem ver comparações, tecnicamente, o que a IP diz aqui relativamente ao Pinheiro da Bemposta é exatamente o contrário do que disse relativamente à ligação Feira-Rifana, em que situações idênticas tiveram parecer técnico diferente porque os técnicos eram diferentes. E, portanto, nós termos esta seriedade e termos esta profundidade exige exatamente que percebamos, porque só quem não conhece a zona do Pinheiro da Bemposta e o problema que tem hoje em dia aquela zona com os sinais luminosos é que pode dizer que aquela é a melhor solução. Porque isso, se aquela é a melhor solução, isso tem custos do ponto de vista da sinistralidade rodoviária e, infelizmente, até do ponto de vista das vidas humanas, que eu acho que ninguém pode ficar confortável em dizer, bom, isso acontece, mas é o que os técnicos dizem que é a melhor solução. Não pode ser a melhor solução, porque esta solução custa, como eu disse, do ponto de vista da sinistralidade e, infelizmente, do ponto de vista das vidas humanas, algo que nós não nos podemos conformar em sustentar. E, portanto, o que aqui está em causa, concretamente no projeto de resolução do CDS, é uma antecipação de uma empreitada que está prevista. Está muito claro no projeto de resolução, muito claro qual é a empreitada e muito claro qual é a antecipação e muito claro porque é que pedimos essa antecipação. E, por outro lado, também a consideração específica de duas questões técnicas muito complexas e graves. Uma é a da sinalização luminosa vertical no Pinheiro da Bemposta e outra é a questão da curva da pedreira em travanca. São estas duas questões que achamos que, pelas suas características, merecem uma melhor análise. Acho que podemos todos, com bom senso, perceber que a relevância da questão justifica muito mais do que considerações partidárias. Ninguém aqui acusou também o Governo ou a IP de não estarem a fazer aquilo que é a sua obrigação. Aquilo que dissemos e que dizem os projetos de resolução é que há questões específicas que merecem uma análise específica e que há prazos que, devido à urgência, devem ou podem, pelo menos, ser antecipados. É só isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helga Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento da intervenção agora do Sr. Deputado CDS, dizer que o Grupo Parlamentar do PSD partilha tudo aquilo que foi dito. E importa aqui dizer ao seu deputado Hugo Oliveira que esta discussão tem que ser uma discussão séria. E aquilo que eu, enquanto deputada na Assembleia da República, tenho feito desde 2015 é acompanhar esta questão nesta comissão, e foi eu que fiz perguntas, juntamente com os deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, à tutela. Foi eu que questionei várias vezes o Ministro na Assembleia da República, e foi da minha autoria a iniciativa na Assembleia Municipal. E quando eu coloquei esta questão ao Sr. Presidente da Câmara e quando foi levada à Assembleia Municipal, eu já levava uma resposta da tutela de 11 de 12 de 2019, em que esta informação que foi transmitida ao Sr. Presidente a 11 de 2 é ipsis verbis aquilo que eu tinha conhecimento e aquilo que foi relatado ao Sr. Presidente de Câmara. E aquilo que foi no projeto, ou na recomendação que o Grupo Municipal do PSD fez à Assembleia Municipal. E é preciso ter seriedade, não é dizer que o Grupo Parlamentar do PSD apresenta aqui uma proposta, depois de ter uma resposta, tudo bem que entregamos, mas, Sr. Deputado, temos que ser sérios, a proposta, e eu estou a ser, e não, repare.
Senhor Deputado, calma. Senhor Deputado, Senhor Deputado, Senhor Deputado, desculpe. Vamos deixar a Senhora Deputada terminar a intervenção com a ordem habitual e depois eu darei a palavra porque já se inscreveu. Senhora Deputada, faz favor de continuar.
Nós fomos sérios, tanto nós como os partidos que apresentaram, porque nós indicamos agora, há planos, os planos devem ser cumpridos, devem, mas aquilo que o Partido Socialista nos tem habituado ao longo destes anos é que os planos, muitos deles, Sr. Deputado, são para ficar no papel. E aqui não estamos a falar de cumprir ou não cumprir, nós só estamos a alertar para a necessidade de se fazer um estudo de algumas situações que não foram contempladas ou não estão a ser observadas e que devem ser. Agora, dizer que foi apresentado, foi, mas esta informação que a Assembleia Municipal teve, ou que o Sr. Presidente de Câmara teve, bem na sequência daquilo que foi dito na Assembleia da República, ou aos deputados da Assembleia da República. E isso não foi suficiente, nós entendemos que não era suficiente. E nós estamos a ser sérios, tanto que colocamos qual é o plano. Nós queremos é que o Governo diligencie no sentido de acautelarmos estas situações com a máxima urgência. E quando forem para o terreno, executar o plano que já se contempla estas situações que estão diagnosticadas no terreno. É isso que está em causa. E temos que ser sérios quanto a isso, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado. Ó, Sr. Deputado, eu tanto sou sério que a senhora acabou de dizer aquilo que eu disse, que foi que o PSD apresentou um projeto depois de saber que a situação já está prevista a ser resolvida. Portanto, isso a senhora, essa é que é a seriedade. Agora, eu dizer que isso que não é correto não é falta de seriedade, é apenas a minha opinião. Bom, isso não, pode não concordar com ela, tem esse direito. Não pode acusar de falta de seriedade quando a senhora comprova o mesmo. Quanto ao facto do Sr. Deputado João Almeida dizer que é preciso conhecer aquilo, eu estou a dizer ao Sr. Deputado, eu tenho 39 anos, ora moro lá mesmo perto, e vou lá mesmo todas as semanas. Conheço bem. Quer dizer, eu não fui para São João da Madeira nem para a Oliveira das Ameixas agora. Sou mesmo daquela zona desde que nasci. Aquilo relativamente a isto, estamos muito tranquilos. Muito tranquilos por uma situação, porque há um problema e vai ser resolvido. Aquilo que eu disse é que pode até esta questão técnica estar errada. Eu também aceito isto. Agora, temos que ter outra questão, basear-nos em questões técnicas. Eu não consigo, é apenas por um achismo, de dizer que acho que aquela questão técnica não está bem feita, nomeadamente a troca de semáforos por rotundas. Portanto, e outra questão que é, queremos alterar um plano. Este plano pode ser, alguns planos podem ser alterados, mas também com questões baseadas em factos. Há um aumento de sinistralidade. Conseguiu comprová-lo isso? É que todos os dados que eu procurei não dizem isso. Não o dizem. Foi isso que eu aqui questionei. Não o dizem. Portanto, vamos supor que todas as pessoas de todos os municípios deste país, todas as freguesias, entendiam que a sua estrada era prioritária no que toca a uma conservação. Onde é que estaria um plano? Para a alteração de um plano, tem que haver dados concretos. E se reconheço o mérito a estes projetos, não vi em nenhum deles nenhum dado concreto que alterasse aquilo que está datado no plano da IP. foi apenas aquilo que referi. Se me conseguirem contrariar isso e dizerem que não é verdade, eu para mim, muito bem, e vamos então fazer tudo para alterar aquilo que está planeado na IP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pede-me ainda a palavra o Sr. Deputado João Almeida, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu volto a dizer, há coisas que não têm lugar neste debate e não percebo sinceramente. Obviamente que as disputas autárquicas têm o seu lugar e geram o seu entusiasmo, principalmente quando isso no terreno é visível que tem o seu efeito, mas não é chamado para aqui. Aliás, deputado, assumiu e enfiou uma carapuça que não era para si. Quando eu disse que é preciso conhecer o terreno, obviamente não era para o Sr. Deputado, que eu estou farto de saber que conhece, como o Sr. Deputado sabe que eu conheço. Era para os técnicos da IP. E, portanto, para dizer...
Peço-lhe desculpa, Sr. Deputado. Peço-lhe desculpa, então. Julguei que era para mim. Peço-lhe imensa desculpa, então.
Não tem importância. O que eu estou a dizer é que técnicos diferentes fizeram um parecer relativamente a uma situação idêntica, num termos para uma estrada e noutros termos para outra. E, portanto, aí, obviamente que tecnicamente pode ser explicado porque é que num sítio é uma coisa, noutro sítio é outra. Aquilo que não pode ser explicado é que, no caso do Pinheiro da Bemposta, aquela seja a melhor solução. E depois, para concluir ainda sobre o aumento da sinistralidade, a questão é esta. Todos estes pressupostos dos projetos de resolução, e neste caso são dos projetos de resolução do PSD, do projeto de resolução do Bloco de Esquerda e do projeto de resolução do CDS, são pressupostos que foram subscritos por todos os membros da Assembleia Municipal de Oliveira das Mães, incluindo os autarcas do Partido Socialista, quer os deputados municipais, quer os presidentes de junta de freguesia. E, portanto, eu acho que ser um deputado do Partido Socialista na Assembleia da República a questionar a fundamentação que os próprios autarcas do Partido Socialista em Oliveira das Mães acharam que era uma sustentação razoável, é um direito que naturalmente lhe assiste, mas eu fico mais descansado, enquanto deputado por Aveiro, de representar todos aqueles que na Assembleia Municipal de Oliveira das Mães se pronunciaram neste sentido, os deputados municipais do CDS, mas também os deputados municipais de todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, que hoje em dia gere ou que lidera o município e tem maioria também na Assembleia Municipal, fico de consciência tranquila de os representar e de representar o seu sentimento. E, portanto, era apenas isto que eu queria dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, vamos terminar com a intervenção da Sra. Deputada Helga Correia, porque, naturalmente, houve aqui um monopólio da mesa nesta discussão, porque, obviamente, ultrapassámos aquilo que regimentalmente está previsto, mas também não quis, de forma alguma, e como também ninguém se opôs, não quis, de forma alguma, limitar o debate. Mas vamos terminá-lo com a intervenção da Sra. Deputada Helga Correia. Faz favor.
Duas notas mesmo para terminar e para não prolongar esta discussão, mas teria que o dizer, porque quando eu falo em seriedade e porque somos todos representantes da Casa da Democracia, é estar um deputado do Partido Socialista e em desrespeito também um bocadinho àquilo que foi a posição da Assembleia Municipal, estar a levantar a questão da legitimidade do projeto posteriormente a uma informação que chega ao seu Presidente da Câmara e que é exatamente igual àquilo que foi a Assembleia da República, respondida à Assembleia da República. Eu acho que isso não é sério, porque está a omitir uma coisa neste debate, que está, Sr. Deputado, está a dizer que foi enviado ao Presidente da Câmara, mas isso, tinha, para ser sério, tinha que dizer que essa informação já tinha chegado também à Assembleia da República, não foi novidade nenhuma quanto a isso. E dizer que lamento que a sua posição aqui, enquanto deputado eleito por Aveiro e que conhece a região, porque eu sei que a conhece muito bem, ter esta posição quanto a um projeto que não está aqui em questão, não está aqui em questão qual é a força política, não está aqui em questão qual é a força política que o está a apresentar aqui na Assembleia da República, porque o seu partido poderia ter apresentado um projeto igual ou idêntico, ou melhorado, ou pelo menos recomendar que o Governo fizesse aquilo a que se prometeu, no seguimento daquilo que saiu também, que foi aprovado por unanimidade e pelos deputados municipais do PS nessa Assembleia Municipal. E é só isso que eu tinha mais a acrescentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a discussão deste ponto. ponto número 4 da nossa ordem do dia e regressamos à ordem pré-estabelecida, onde íamos para o ponto 8.7, que diz: projetos de resolução que se encontram pendentes na nossa comissão, na fase de especialidade. E aí eu a dizer, senhores deputados e senhoras deputadas, já agora vou terminar, senhor deputado, e aí eu dizer que esta é uma matéria que temos vindo aqui a abordar e que eu recordo que temos redações pendentes que, se possível, importaria terminarmos. Portanto, ficaria naturalmente à consideração das senhoras e dos senhores deputados e aos respectivos grupos parlamentares podermos terminar este assunto. Sr. Deputado Bruno Dias, pediu uma palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Registro mais uma vez o alerta oportuno. Eu queria solicitar compreensão do Sr. Presidente, não querendo estar a interferir na condução, na ordem dos pontos da agenda, mas tendo em conta que eu tenho mesmo que me ausentar, eu precisava de colocar uma questão dentro do ponto de outros assuntos e pedia que fosse de seguida tratada a questão dos agendamentos.
Sr. Deputado, julgo que da parte da mesa nada a opor, julgo que da parte dos grupos parlamentares também tem sido essa a tradição, portanto faz favor.
Muito obrigado. Antes de passar à questão dos agendamentos... Eu não sei se todos se aperceberam do que se passou, mas o Sr. Presidente teve o cuidado de nos alertar durante a outra reunião da comissão em que fizemos a audição da engenheira Ana Paula Vitorino. Eu julgo que foi nessa altura que o Sr. Presidente teve o cuidado de nos alertar para a questão da alteração da agenda do Sr. Ministro. Ora bem, o Sr. Ministro informou a comissão, o Governo informou a comissão que o Sr. Ministro, por questões de agenda, não podia estar hoje na audição na Comissão Parlamentar e por isso passava para dia 20, a audição. Mas eu, olhando para o expediente da Comissão e para aquilo que os serviços da Comissão também atempadamente nos fizeram chegar, eu chamo a atenção de todos para isto. Nós fomos informados pelo Governo que o Sr. Ministro não pode estar cá hoje e dois dias depois fomos convidados pelo Sr. Ministro para ir a Guifões fazer uma visita às locomotivas e fazer uma cerimónia sobre a CPE. Os senhores deputados, eu não interessa há quantos anos é que eu estou cá, eu só digo que não me lembro de uma coisa assim.
Muito bem.
Porque é hoje, não é?
Sr. Deputado.
É hoje ou não é hoje?
Não, Sr. Deputado, desculpe. Há aqui um equívoco, importa esclarecer. Não são essas as razões de alteração da agenda. As alterações, eu expliquei isso na altura também. As alterações da agenda, no que esta matéria diz respeito, não tinham a ver com a agenda do Sr. Ministro, tinham a ver com questões relacionadas com a transmissão pelo canal Parlamento. E eu transmiti isso. Aliás, julgo que até recebi um e-mail com alguma informação sobre esse assunto. Vamos lá ver. A determinada altura, vou recuar aqui um bocadinho para dar uma nota explicativa mais detalhada sobre isso. Nós tínhamos aqui uma audição. Tínhamos aqui a audição regimental para o dia de hoje com o Sr. Ministro das Infraestruturas e eu fui informado pelo canal Parlamento e pelos seus responsáveis que havia, salvo erro, pode-me falhar agora algo de memória, mas salvo erro, 5 membros do Governo em simultâneo no Parlamento e que era impossível de todo transmitir as audições e até gravá-las, mesmo passando indeferido. E que o canal Parlamento estava a adotar um critério, e aqui o critério naturalmente é discutível, eu contra-argumentei, mas estariam a adotar um critério de como esta era a comissão, e também nós percebemos bem isso, como esta era a comissão que tinha mais audições transmitidas com membros do Governo, que nesse dia, se houvesse este acumular de audições, que a nossa ficaria prejudicada em relação a outras. Bom, enfim, eu também soube argumentar e contra-argumentar este critério, todos os critérios são discutíveis. Mas, enfim, era esse o critério que tínhamos em cima da mesa. Fruto dessas circunstâncias, contactámos a CEAP formalmente, eu próprio contactei o Ministro informalmente, também articulei com o Canal Parlamento uma solução para que a audição não pudesse ser prejudicada na sua transmissão e na sua gravação, porque naturalmente isso é importante para todos, é evidente, é para isso que cá estamos. Não é para fazer audições à porta fechada, elas são feitas à porta aberta, como é natural. E fruto dessas circunstâncias, conseguimos reorganizar a agenda para que a audição pudesse ser transmitida dia 20. Portanto, neste caso concreto, a mudança em causa não se prendeu com uma indisponibilidade ou uma alegada indisponibilidade do Sr. Ministro. Prendeu-se com uma indisponibilidade da transmissão em direto ou até mesmo indeferido do canal Parlamento e foi uma solução que eu encontrei também dentro daquilo que são as minhas competências como Presidente da Comissão em exercício, bem entendido, e uma vez que o Sr. Presidente tem estado indisponível, para encontrarmos uma solução para ouvir o Sr. Ministro com gravação do canal Parlamento e, supostamente, aquilo que me foi dito pelo canal Parlamento, dia 20, com transmissão em direto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só, então, dizer, nesse caso, que agradeço muito o esclarecimento, dou-me por satisfeito com a informação que é dada, peço desculpa pelo equívoco, mal-entendido, pelos vistos, passa por deficiente de informação da minha parte. Eu suscitei um problema de uma relação causa-efeito entre questões de agenda que, pelos vistos, está completamente ultrapassada pela explicação que é dada. Portanto, peço desculpa pelo mal-entendido, está esclarecida a questão e agradeço. Sr. Presidente, se quiser passar já aos agendamentos, eu agradecia muito.
Muito bem, passamos já. Eu tinha sobretudo que o Sr. Norte a pedir uma palavra, mas já agora só passamos aos agendamentos, já agora o ponto 8.8, que também é muito rápido, só informar as senhoras e os senhores deputados que também temos, tal como redações finais de projetos de resolução, também temos relatórios de petições pendentes de vários grupos parlamentares. Também já abordámos aqui esta questão numa outra oportunidade. Se necessário for, os serviços da Comissão poderão novamente divulgar as matérias que estão pendentes, os relatórios que estão pendentes, para melhor organização das senhoras e dos senhores deputados, uma vez também importaria limpar estas questões para as termos em devida ordem. Assim sendo, julgo que podemos passar aos agendamentos, sim. Bom, então, no dia 14, temos audição regimental ao Sr. Ministro ao Sr. Ministro da Economia, às 10h30. Às 14h30 temos reunião ordinária, se necessário for nesse dia, dependendo da duração da audição, poderemos naturalmente atrasar um bocadinho a reunião ordinária, em função disso, e depois às 16 horas há reunião do grupo de trabalho, salvo erro, o grupo de trabalho das... A audição à Direção-Geral do Consumidor. Ainda a confirmar, porque a Direção-Geral do Consumidor julgo que ainda não terá confirmado a disponibilidade. Dia 14. Muito bem. Dia 19, deixo à consideração das senhoras e senhores deputados, mas atendendo que dia 20 temos a audição que há pouco referíamos, do Sr. Ministro das Infraestruturas, e que dia 21 temos grupo de trabalho às 9h30, Autoridade da Concorrência, depois temos também reunião da Comissão com a Autoridade da Concorrência também. Está confirmado aqui. E que estamos na reta final do processo legislativo, dizia, talvez dia 19, aliás, no seguimento já de uma sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, se calhar temos necessidade de agendar uma reunião ordinária. Pronto, portanto, se calhar, então, em resumo, dia 19, reunião ordinária, dia 20, audição regimental ao Sr. Ministro das Infraestruturas e dia 21 os trabalhos que acabei de referir. Senhores deputados, Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me dá licença, eu queria só chamar a atenção para um volume previsivelmente significativo de votações na especialidade que nós teremos para tratar nessa altura. E, portanto, esta não vai ser uma reunião ordinária como as outras. Esta é a reunião das votações. E, portanto, pode haver, naturalmente, matérias que vão transitar para a próxima sessão legislativa, mas não serão assim tantas. E, portanto, quer de redações finais de resoluções da Assembleia, portanto, projetos de resolução que foram aprovados em plenário e que baixaram à Comissão. Por um lado, essas votações. Por outro lado, projetos de lei e propostas de lei, não sei se a da concorrência pode ficar para depois, mas se não for, é uma votação muito longa, tem 260 páginas, e, portanto, se vai baixar sem votação hoje ou esta semana, não sabemos ainda se é necessário termos essa votação concluída aqui, lá está, no dia 19, até dia 19, ou se fica para o ano que vem, isto é, para a sessão legislativa que vem, o que significa que, para sermos prudentes, e por isso é que eu tinha sugerido reservarmos o dia 19, para sermos prudentes, o dia 19 tem que ser um dia de votações com folga de tempo, com margem de manobra em termos de agenda. O que significa, eu até admitia começarmos ao final da manhã com alguma flexibilidade de tempo para gerir durante o dia, agora, no mínimo, teria que ser ao início da tarde. E eu até, pronto, espero que a gente não se arrependa de dispensar amanhã, mas pronto. Mas, no mínimo, ao início da tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Cristóvão Norte está-me a pedir a palavra. Sr. Deputado, faz favor.
Estou sim, Sr. Presidente. Eu ouvi aí observações que eu não tive a oportunidade de ouvir, mas confio que os demais colegas possam encontrar as soluções de agendamento adequadas. Há, de facto, essa última reunião que nós sabemos, por experiência feita, que mobiliza um conjunto vasto de iniciativas e que requer sempre muita atenção, mas nós queríamos chamar a atenção para um aspecto. Foi hoje aprovado um requerimento e que nós reputamos de urgente esse requerimento a respeito da questão das portagens. É um facto indesmentível que a lei não está a ser cumprida. Foi uma lei aprovada por iniciativa de um grupo parlamentar, aprovada na Assembleia da República, e que eu creio que merece a nossa maior atenção, até por consideração ao Parlamento, a circunstância do Governo não estar a cumprir uma lei que foi aprovada e que faz parte integrante do Orçamento de Estado. Eu acho que isto é da maior gravidade. E, portanto, nós, em relação a outras matérias, sempre que algum grupo parlamentar tem suscitado a urgência da realização de audições, nós temos anuído, muitas vezes até não entendendo que isso tenha necessariamente que ter lugar na semana seguinte, mas esses grupos parlamentares têm feito menção de que essas matérias são muito importantes. O PSD, em momento algum, assinalou essa importância e exigiu que as audições fossem realizadas de forma urgente. Agora, neste caso, queremos fazer e queremos que a Comissão possa refletir sobre isto e eventualmente se adapte a esta necessidade de uma questão que é fundamental. Não está a ser cumprida uma lei, os cidadãos estão a ser prejudicados pelo incumprimento dessa lei, e isso pode envolver questões muito graves do ponto de vista da litigância, e, portanto, o mínimo que se exige é que, de uma matéria da competência da Comissão de Economia, designadamente as portagens, é saber, junto do Governo, qual é o ponto da situação, para que o Governo justifique a razão pela qual não está a cumprir a lei que está em vigor. E, portanto, da nossa parte, isto é urgentíssimo. E, portanto, gostávamos que houvesse uma reunião, rapidamente, para tratar desta matéria. Sem prejuízo de termos que fazer mais reuniões, em dias que, se calhar, não são os mais oportunos para nós, admitimos isso, mas que são necessárias à luz da gravidade destes acontecimentos que nós tivemos a ocasião de relatar e que mereceu a aprovação do requerimento do PSD. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica naturalmente à consideração das senhoras e dos senhores deputados este agendamento. Eu apenas alerto, já darei a palavra, eu apenas alerto que os dias que são destinados à reunião, às reuniões de comissões estão totalmente preenchidos. Não vejo onde é que o possamos fazer. Mas deixo naturalmente à consideração. E já agora, permita-me que também introduza outro ponto ou outros dois pontos para reflexão e para decisão sobre o projeto de lei número 718 do PSD, que respeita à propriedade horizontal, e o projeto de lei número 770 do PCP, sobre o estacionamento e aparcamento de autocaravanas. Se bem se recordam, decidimos pedir um conjunto de contributos por escrito a um conjunto de entidades. Já temos aqui um número significativo de respostas. Também temos, previamente a este pedido de pareceres por escrito que fizemos, pelo menos dois pedidos de audiência sobre as autocaravanas, a Associação Parques de Campismo do Alentejo e Algarve e a Associação Automóvel de Portugal. É a Aresp, perdão, é a Aresp e não a Associação Automóvel de Portugal. E, portanto, a questão que coloco também para apreciação é se querem proceder ao agendamento e se querem fixar também uma data para eventuais propostas de alteração. Para proceder ao agendamento, provavelmente também no dia 19. Eventuais propostas de alteração, deixo à consideração das senhoras e senhores deputados o prazo que entendam fixar. Naturalmente, se não for dia 19, também vejo com muita dificuldade que até ao final do mês possamos, uma dificuldade não, vejo como impossibilidade, agendar estas matérias. Senhor deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, tentando tratar tudo de uma vez, relativamente à questão suscitada pelo deputado Gustavo Norte, que eu penso que é pertinente e este é o momento para resolvermos. Eu não vejo outra alternativa, mas se houver, pronto, se houver outra alternativa estaremos disponíveis para considerar, mas aquela que me parece mais viável é, neste momento, o dia 19 após o plenário. Dia 19 após o plenário. Plenário. Peço desculpa, dia 20, perdão, enganei-me, queria dizer dia 20. Dia 20 após o plenário. É a única hipótese que eu vejo, até porque no dia 21 já é o debate do Estado da Nação. Pronto. E, portanto, eu não, nem antes nem depois. Não estou a ver a Sra. Ministra vir cá segunda-feira, pelas razões que vimos antes, ou seja, nós não podemos prescindir de votações na especialidade, porque é aquele dia, ou então não temos. E, portanto, tratando-se da data de 20 de julho, com um plenário que é mais ou menos previsível na agenda, previsível do ponto de vista da ordem de trabalhos e dos tempos e isso tudo. Portanto, é possível perceber que no final do plenário há condições para fazer uma audição da Sra. Ministra e, portanto, seria aqui uma possibilidade. Por outro lado, ainda tendo em conta que as votações na especialidade teriam de ser dia 19, eu julgo que o que é urgente é fechar o levantamento dos diplomas e das votações que desde já sabemos que teremos de fazer. O Sr. Presidente já deu aqui referências, autocaravanas, bloqueio geográfico. Bloqueio geográfico, penso que ainda tem que ser, ou já foi?
Eu penso que já está fixada a data de 9 de julho para os contributos.
9 de julho para os contributos. Mas o que eu estou a dizer é que nós temos que fixar um prazo para entregar propostas de alteração.
Certo.
E, portanto, isso é a semana que vem.
Pois.
É a semana que vem.
O mesmo.
Portanto, significa, exatamente é isso. Primeiro, consolidar a listagem das votações na especialidade, que já sabemos que teremos de fazer, que está em espera. Por outro lado, fixar um prazo que eu acho que, por uma simplicidade de organização de trabalho, seria um dia para todas, porque são todas votadas no mesmo dia. Se é para votar tudo no dia 19, temos que definir o dia 14 ou dia 15, ou seja lá o que for, para prazo de entrega de alterações. O que eu estou a dizer é, se nós vamos ter votações dia 19, dia temos 19. Que saber o que é que vamos votar, quais são os diplomas. E sabendo o que é que vamos votar, preparar as alterações, quem as tiver, quem as quiser apresentar, definindo a data que eu penso que pode ser 14 ou 15. Eu sei que dia 15 é as jornadas de PS, é uma quinta-feira, 15, 16, portanto, é uma hipótese que os senhores... Isto é para segunda-feira, portanto, também não convém ser muito em cima da hora. Portanto, eu acho que o dia 14 ou 15 seria plausível, em relação às alterações, a votar, propostas de alteração. E isto significaria, portanto, a hipótese de fazer votações com essa organização prévia. Relativamente a um assunto que ficou há pouco colocado, não sei se o Sr. Deputado Carlos Silva tem algum elemento para transmitir sobre isso, e que está aqui connosco na reunião, mas estávamos a admitir que a votação e a apreciação do parecer sobre a indigitação da engenheira Ana Paula Vitorino pudesse ser sexta-feira. A questão que eu queria colocar, parece-me que é também prudente e não é, de facto, nada de muito irrealista, olhando para o contexto do processo, é que a gente possa marcar para as 9 horas, pedindo ao Sr. Presidente da Assembleia, à cautela, que haja autorização para, se a reunião tiver que se prolongar um pouco, possa coincidir com o início do plenário. Ou seja, não tínhamos que interromper a reunião porque são 10 horas e depois logo se vê quando é que retomamos o caso, não é? Reunião só para isto. Mas uma reunião só para isto, nós não estamos a falar de votar um parecer de um projeto de lei para ir a plenário. A gente sabe o que é que está a tratar. A gente sabe o que é que está a tratar. E perante situações dessas que envolviam alguma discussão política e alguma discussão do conteúdo, é natural que isto não se faça numa ronda de intervenções e está feito e vamos a votos. Portanto, isto pode ter aqui mais que se lhe diga. Portanto, eu digo, de acordo com a sexta-feira de manhã, sugeria esta diligência de se pedir autorização, explicando-se o caso, né, da urgência da decisão, pedida pelo Governo, da última oportunidade que existe para fazer essa votação, se for caso disso. Digo desde já que sexta-feira, depois do plenário, a partir do fim do plenário, o PCP não está disponível, não tem hipótese, não podemos participar. E, portanto, tinha que ser naquela altura. A nossa preferência seria quinta-feira ao fim do dia, mas compreendemos que haja também outras dificuldades, portanto, se sobra a sexta-feira de manhã, tudo bem. E ficava esta sugestão da nossa parte em relação à organização destas datas da agenda.
Senhores Deputados, antes de passar a palavra a quem já se inscreveu, que foi a Sra. Deputada Isabel Pires e depois o Sr. Deputado Carlos Silva, vou tentar sintetizar aquilo que está em cima da mesa para podermos depois rematar e decidir. Ora bem, então... Para eventual audição à Sra. Ministra da Coesão, dia 20 após plenário. O plenário dia 20 tem uma agenda aparentemente curta, pelo que, se estiverem de acordo, podia-se tentar agendar para as 17 horas, sujeito a alguma flexibilidade em função do término do plenário. Naturalmente também sujeita a confirmação da agenda da Sra. Ministra. Portanto, o requerimento que há pouco aprovámos, podíamos tentar agendar para dia 20, 17 horas. Os serviços da Comissão tomaram a devida nota e vão proceder nesse sentido. Quanto às votações na especialidade, sugeria que portanto, os projetos que aqui já foram, projetos e proposta de lei que já aqui foram falados, naturalmente para dia 19 de julho, e eu sugeria que as propostas de alteração e dessa entrada no serviço da Comissão, não no dia 15, mas antes no dia 14, ao final do dia. Para quê? Para os serviços da Comissão terem pelo menos 2 dias para trabalhar em tudo isto, que ainda é uma matéria muito significativa. E depois, dia 15 e 16, são as jornadas parlamentares do PS. Portanto, eu sugeria que fixássemos a data de 14 até às 19 horas, enfim, bem, se quiserem, até à meia-noite, vai dar ao mesmo, porque os serviços da Comissão começaram a trabalhar no assunto dia 15. Portanto, eu sugeria dia 14 até ao final do dia, para que os serviços da Comissão pudessem preparar todo o trabalho que há a preparar, que vai ser muito significativo, a partir de dia 15 para dia 19 poderem estar em condições de serem votados. Parece-me razoável este prazo. Quanto ao relatório da personalidade indigitada da Sra. Engenheira Ana Paula Vitorino para o Presidente do Conselho de Administração da AMT, poderá ser eventualmente no dia 9, sexta-feira, às 9 da manhã, mas precisamos do parecer. E aqui é oportuno depois ouvir o Sr. Deputado Carlos Silva, o que é que nos tem a dizer sobre o parecer, uma vez que vai ser o autor do mesmo. É isto que está em cima da mesa. Sra. Deputada Isabel Pires, pedir uma palavra, faz favor.
Rapidamente, estamos de acordo com as propostas feitas até agora sobre as alterações ou possíveis propostas de alteração aos projetos das autocaravanas, o bloqueio geográfico até dia 14, Ministra da Coesão Territorial. Eu lembro apenas que há um outro requerimento que na altura foi feito oralmente pelo Bloco de Esquerda e também ainda não foi agendado, tem a ver com a administração da MEU, Altice. E, portanto, compreendemos que estamos numa situação muito complicada a nível de agendamentos. Também achamos que dia 19 é importante que a Comissão se centre nas questões de votações e do trabalho que temos que fazer, até porque depois não temos mais nenhuma, mas queria deixar esse alerta para se verificar se eventualmente virmos que há aqui alguma data, alguma forma de ainda fazer essa audição. Queria apenas deixar este alerta, porque entretanto já as datas praticamente todas, parece-me a mim, estão a ser colocadas, mas queria deixar recordar isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ver o seguinte. A reunião ordinária dia 19 já foi consensualizado, seria ao início da tarde. Não sei se querem às 14h30, se às 14, se às 15. 14h30. Então, dia 19, 14h30. Quanto à questão do requerimento que a Sra. Deputada Isabel Pires acabou de referir, eu só vejo duas possibilidades, deixo à consideração das senhoras e dos senhores deputados. Olhando para a agenda, só vejo duas possibilidades. Ou dia 20, depois do plenário, se a Sra. Ministra da Coesão não puder, uma vez que acertámos que dava prioridade ao membro do Governo, naturalmente. Portanto, se a Sra. Ministra não puder dia 20 às 17 horas, poderemos eventualmente, se estiverem de acordo, ouvir aqui o Conselho de Administração da MEU. Portanto, faríamos o esforço de ter uma resposta o quanto antes do Governo para estabilizarmos a agenda, para saber se podemos ou não convocar o Conselho de Administração da MEU. Se a Sra. Ministra da Coesão puder dia 20 depois do plenário, fica prejudicada esta solução, pelo que também só vejo outra alternativa. É ocupar-se amanhã de dia 19 para isto. É um dia dedicado às comissões. Se quiserem ouvir o Conselho de Administração da MEU da parte da manhã, antes das votações da especialidade, que estamos a agendar para a tarde, é uma possibilidade. Deixar à consideração das senhoras e senhores deputados e dos grupos parlamentares. É um dia dedicado às comissões. Podemos ocupar o dia inteiro, se assim entenderem. Da parte da tarde, votação da especialidade, conforme já acordámos. Da parte da manhã, eventualmente, audição do Conselho de Administração da MEU. Uma vez também, já aqui refletimos sobre isso, não parece ser grande dia para ouvir um membro do Governo, mas o Conselho de Administração da MEU, se assim entenderem, poderemos eventualmente apontar para segunda-feira de manhã. Dir-me-ão, ainda hoje, para tentarmos agendar, se isto é possível. Então parece-me que sim, que é possível. Então os serviços da Comissão vão tentar fazer o agendamento da Sra. Ministra da Coesão para dia 20, o quanto antes, obter uma resposta do Governo o quanto antes. Se a resposta for afirmativa, assim será. Se a resposta for negativa, tentarmos marcar o Conselho de Administração da MEU para dia 20. Se assim não for, Conselho de Administração da MEU para dia 19, tipo o quê? 10h30, vejam lá, eu não vou poder presidir, conforme vos disse. 10h30 não será certamente uma audição muito longa, deduzo eu, não sei. 10h30 talvez, está bem? Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, só para ficar já combinado, nesse caso, se eventualmente for segunda-feira de manhã, eu só solicito que haja a disponibilidade de um senhor deputado ou senhora deputada que possa presidir a reunião, porque eu não posso prescindir de participar como representante do PCP.
Muito bem. Senhores deputados, eu não vou tentar alterar a minha agenda para poder dar resposta a esta agenda que estamos a marcar. Confesso que vai ser difícil, pelo menos, alterar o dia inteiro. Pelo que, se eu puder, muito bem, eu darei uma ajuda. Pronto, senhor deputado, pode dar tarde. Se eu não puder, vamos utilizar a figura regimental do senhor deputado mais velho. E do mais velho para o mais novo, alguém há de poder, seguramente. Senhor deputado Carlos Silva, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Compreendendo os constrangimentos e as indisponibilidades que estão, e as dificuldades em termos de organização dos trabalhos, até porque é sempre final de sessão legislativa e é essa mesma a experiência, portanto acompanho as palavras do deputado Bruno Dias, mas efetivamente os requerimentos que estão em cima da mesa são muito importantes e não podemos hesitar em pensar que não efetuaremos estas audições por motivos de calendário. E nessa circunstância, enquanto deputados, devemos mesmo procurar soluções. Ainda um primeiro ponto prévio, que o Sr. Presidente colocou bem, a questão do parecer. Portanto, não haverá problema nenhum se for sexta-feira, mas também não há problema nenhum se for quinta à tarde. Portanto, da minha parte, tudo totalmente. Depois o plenário, portanto. Pois, isso torna as coisas mais complicadas, porque eu iria mesmo ao ponto de aproveitar esse final de tarde, 5 da tarde, e faríamos logo a Senhora Ministra da Coesão, nessa sequência. E ficávamos com a garantia que tínhamos no dia 20 a disponibilidade para fazer o Conselho de Administração da MEL. Portanto, esta era, para si, uma solução plausível. Com esta indisponibilidade do Partido Socialista, eu também tinha esta solução, que era no dia 9, sexta-feira, logo pela manhã, portanto, efetuar o relatório, a avaliação do relatório da engenheira Ana Paula Vitorino, e nessa sequência, havendo a possibilidade da parte da tarde fazermos a audição à senhora Ministra da Coesão, era também uma alternativa e detalhávamos caminho no sentido de ficarmos com a garantia de que conseguíamos ouvir o Conselho de Administração da MEL depois no dia 20. Não sendo possível ao PCP estar presente, sendo possível estar de manhã, não sendo possível estar na audição, colocamos esta possibilidade, até que ponto, mas eu acho que o PCP, naturalmente, na questão da coesão, vai querer estar. Eu não sei se é o deputado Bruno Dias que está impedido, só se é todo o grupo parlamentar, eventualmente alguém poderia fazer-se representar nessa audição, da parte da tarde. Então, a proposta do PSI é neste sentido, portanto, efetuarmos de manhã a reunião de avaliação do relatório, às 9, como propôs o Bruno, e da parte da tarde, mediante esta situação, efetuarmos a audição da Senhora Ministra, garantindo que depois, no dia 20, temos...
Mas a audição da Ministra dia 9?
Sim, sexta de tarde.
Sr. Deputado, isso parece-me absolutamente impossível, digo eu. Porque a Sra. Ministra, enfim, não é de um dia para o outro, parece-me impossível. Vamos lá ver, vamos estabilizar o seguinte. O parecer do Sr. Deputado Carlos Silva parece-me bem, dia 9, sujeito à autorização do Sr. Presidente da Assembleia da República. Porque temos aqui duas circunstâncias. Primeiro, não é um dia de comissão. Segundo, pode haver o risco de se sobrepor ao início do plenário. Portanto, carece sempre de autorização. Portanto, atendendo que o Sr. Deputado tem o parecer pronto atempadamente, vamos, os serviços da Comissão vão pedir essa autorização e informarão o mais breve possível, por favor. Está bem? Quanto à audição da Sra. Ministra para dia 9, aí parece-me mais complexa a situação, sinceramente. Parece-me muito mais complexa. Mas, enfim, vamos ver. Sr. Deputado Hugo Costa.
Duas ou três coisas. Em primeiro lugar, sobre a questão da Ministra da Coesão, é uma questão da agenda dela, só não temos nada a opor, seja a data possível. Em relação ao parecer do deputado Carlos Silva, Mas sexta-feira posso? Sim. Ou seja, eu posso bater o relatório, o mandado do Partido Socialista tem total disponibilidade para bater o relatório. Eu até julgo que entre as 9 e as 10, isto vai ser um debate longo, mas também, quer dizer, não vai haver 5 rondas a cada grupo parlamentar. Quer dizer, eu acredito que no fundo derrape um bocadinho, porque se no limite cada grupo tiver 5 minutos ou 10 minutos, é basicamente uma hora. Também não é assim tão delicada a questão de funcionar ao mesmo tempo, porque será sempre, eu até direi, que mesmo que não exista autorização, pode-se tentar fazer entre as 9 e as 10, eu acho que é possível fazer entre as 9 e as 10, não, às 9 da manhã tem sempre autorização. Às 9 da manhã tem sempre autorização. Às 9 da manhã tem sempre autorização. Por isso é que eu estou a dizer, se não houver autorização para fazer, para colidir, faz-se entre as 9 e as 10 e eu acho que é possível nós tentarmos ver o que é possível em relação a isso. Por isso, estabilizávamos em relação a essa matéria. Em relação à audição da Ministra da Coesão e mesmo em relação à audição da Altice, é uma questão de agenda, nós até estamos disponíveis para quinta-feira depois do plenário, se algum que se quiser agendar, porque a razão que leva à questão da engenheira Ana Paula Vitorino não se prende com se for um debate sobre qualquer outro tema, naturalmente.
Se bem percebi da parte do Partido Socialista, se a Ministra, Senhora Ministra, tivesse disponibilidade para quinta-feira após o plenário, estariam disponíveis para fazer nessa altura. Esta quinta, sim.
Eu acho que é difícil ela estar disponível.
Amanhã, precisamente.
Se a Ministra puder, não faria um
pouco. Vamos lá ver. Não tirando, obviamente, a importância da urgência do requerimento. Agora, acho que nem é de bom tom, enfim, solicitar a um ministro que de um dia para o outro venha à Comissão Parlamentar, a não ser que, enfim, fosse uma matéria de tal forma urgente, parece-me difícil fazer este agendamento para dia 8 ou para dia 9, sinceramente. Claro, é uma questão da agenda dela, mas também é uma questão de bom tom, quer dizer, custa-me agora estar, se para dia 9 ainda acho, pelo menos estamos aqui um dia de intervalo, ainda acho que, enfim, que ainda é razoável, para dia 8 acho que é de mau tom. Estar agora a pedir hoje à Senhora Ministra, através da CEAP, para cá estar amanhã. E também aqui entre nós... Horas. 17? Não, o plenário é de manhã. Quatorze e trinta. 14? O plenário terminará por volta das 13h30? 14h30. Muito bem. Tentaremos. Eu pedi então aos serviços da Comissão que fizessem um esforço, eu sei que fazem muitos, mas fizessem um esforço para que hoje pudéssemos ter esta agenda estabilizada, porque também os seus deputados também têm que organizar as suas agendas. Portanto, ver se hoje conseguimos as respostas a estas questões. Senhores deputados, ainda temos uma última matéria para decidir, que eu já coloquei, mas ninguém me respondeu. É que para o processo legislativo das votações na especialidade temos dois pedidos de audiência de duas entidades, que foram aquelas que referi, a PCAA e a Aresp. Obviamente não temos condições para fazer as audiências, isso está óbvio. Pelo que lhes pergunto, que resposta é que daremos a estas entidades?
enviaram?
Talvez. Isto porquê? Porque qualquer pedido de audiência merece uma resposta, naturalmente. Portanto, se calhar devemos dizer que não temos condições para ouvir em tempo útil, atendendo à votação na especialidade, e que agradecemos os pareceres, os contributos escritos que já nos fizeram chegar e que serão atendidos para esta discussão. Se estiverem de acordo, eis com os serviços da Comissão. E já está agendada para a votação.
Mas essa informação é vinculada pela comunicação social.
Certo.
É isso que eu acho que não.
Sim, eu acho que também tomar a
decisão. Já está. Sim, informa-se as entidades que já está agendada para a votação e que não há tempo, para, em tempo útil.
E diz mesmo a data da votação.
Diz, pode dizer mesmo a data da votação. E que não há tempo para, em tempo útil, ouvir as entidades, embora tenham enviado, exatamente, agradecemos os contributos e que são naturalmente atendidos no processo legislativo. Parece-lhes bem assim, não é? Muito bem. Dia 14, à meia-noite. Está tudo? Muito obrigado a todas e a todos.